בעזרת השם, דף קי"ז, קדוש במציא, עולה פרסו, בנבינו, זה נוף ודף, שלום עליכם התודוס. סתמוס דף קט"ז, עמוד ב', נפינה עוד עוד שמליה, באי רבי אבא בר ממר, פרגונתו הוא סביו, כשהוא דר לבדו הוא דר, כדי מעיקרה, עודים על שניהם דנים. סתמוס סגונריו דף קי"ז. Vemos no Shurim Teri o seguinte caso. Um proprietário de uma casa alugou o primeiro andar da casa para um inquilino e o proprietário mora no térreo. O primeiro andar da casa sofreu um buraco no chão. Esse buraco atravessa também o teto do térreo. Não dá para o inquilino morar lá. O proprietário não quer consertar esse buraco. Então fala Tanakama, o inquilino pode ir morar no térreo. Tem como exigir isso? Vimos qual é o caso no cheiro anterior. A questão é, quando o inquilino vai morar no térreo, ele vai morar sozinho, como ele morava no primeiro andar, ou ele vai dividir o térreo com o proprietário? Porque talvez o proprietário tenha um argumento, eu não tive a intenção de te alugar o primeiro andar para você vir morar sozinho e me expulsar do térreo. Nunca tive a intenção de me comprometer a isso, fala o proprietário. Então talvez ele tenha um argumento, nos dividir o terra, você me expulsa do terra, ou está fora do acordo. Se vamos dizer que os dois vão dividir o terra, aparentemente assim é a halakha, eles vão dividir. Uma outra questão, quando o inquilino vai entrar no terra, ele vai entrar pela porta principal ou não? Talvez ele vai ter que subir até o primeiro andar e descer do primeiro andar para o terra através desse buraco, colocar uma escada lá. Talvez o proprietário pode dizer, não quero que você entre e saia do térreo pela porta principal. Talvez o proprietário tenha esse argumento. Você alugou o primeiro andar, ou seja, você aceitou entrar na casa subindo de escada. Agora você quer entrar no térreo pela porta principal? Não, isso me incomoda. Você entra de escada até o primeiro andar e desce do primeiro andar até o térreo. Talvez o inquilino tenha um argumento. Eu aceitei subir de escada para entrar na minha casa, é verdade. Mas eu nunca aceitei ter que subir de escada para subir até o primeiro andar e descer de escada do primeiro andar até o térreo para entrar na casa que eu vou morar. Isso já é demais. Então eu quero entrar pela porta principal do térreo. Ele aceitou subir de escada uma vez para entrar no primeiro andar, na casa que ele alugou, então ele pode dizer que não vai subir de escada e também descer de escada do primeiro andar até o térreo para entrar na casa que ele vai morar. Se vamos dizer que a lei é que o inquilino pode entrar no térreo pela porta principal, aparentemente assim é a halakha também. Mal. Qual é a lei num caso que a casa tinha o térreo e mais dois andares? Numa situação que o inquilino alugou o segundo andar da casa, o andar de cima, esse andar sofreu um buraco no chão, então ele pode morar no primeiro andar da casa, o andar de baixo. Então, tudo bem, como a lei de antes, do térreo. Mal. Qual é a lei se o inquilino alugou o primeiro andar da casa e se o primeiro andar sofreu o buraco? Será que o proprietário pode dizer, você não vai morar comigo no térreo, você vai morar no andar de cima, o segundo andar da casa? Talvez o proprietário pode falar, você alugou o andar de cima. Você não pode morar nesse andar de cima por causa desse buraco do chão? Muito bem, suba mais um andar, também um andar de cima. Ou talvez o inquilino pode dizer que não. Ele pode dizer, peraí, eu aluguei o primeiro andar para subir um lance de escadas para chegar na minha casa. Agora você quer fazer com que eu suba dois lances para chegar no segundo andar? Eu não percebi sobre mim isso. Não tive a intenção de alugar nesses termos. Então ele quer morar no térreo. Como fica a lei? Ficamos na dúvida com relação a essa última questão. Agora não conclui. Então até agora vimos a opinião de Tanakama. O inquilino alugou o primeiro andar da casa, que sofreu um buraco no chão. O proprietário tem que construir o chão outra vez, consertar esse buraco por completo. também o teto do térreo tem que ser feito, e também o revestimento, a mazivá, é o revestimento do chão do primeiro andar. O proprietário tem a obrigação de consertar isso. E Rabi Yossi discute com Tanakama. Rabi Yossi diz que o proprietário vai consertar o teto do térreo. Já a mazivá, esse revestimento de cimento, de barro, o que seja, é responsabilidade do inquilino. Não sei porquê. Mas, Tikra, primeiro de tudo, qual é a obrigação do dono do térreo, o proprietário? Que tipo de teto ele tem que construir? Rabi Yossi bar Hanina amar kenim usnaim. Fala Rabi Yossi bar Hanina, é suficiente que ele coloque lá paus finos de madeira, já é suficiente para o inquilino poder morar no primeiro andar. Ustin amar Rabi Shimon ben Lakish. Porém, fala o seu nome de Reish Lakish. Levachim, tem que ser paus grossos de madeira. Veloplig, não tem discussão. Marque a tri ou marque a tri. Cada sábio está se referindo à sua região. Na região de Rabi Yossi bar Hanina, os tetos eram feitos de paus finos de madeira. Na região de Reish Lakish, se fazia o teto com paus grossos. Então, uma vez que foi colocado esses paus de madeira tampando esse buraco, o inquilino já pode morar no primeiro andar. Vamos ver mais sobre isso. Hanu beitrei da avudaire hadilai bechatatai ifrit maaziva ki mashemai ailai aski umaskeletatai. Uma certa situação. Reuven morava no térreo. Shimon morava no primeiro andar da casa. Esse primeiro andar sofreu um buraco no chão. E quando Shimon, ele lavava as mãos, ele mexia com água lá, a água caía por esse buraco na casa de Reuven no térreo. A questão é, quem é que vai consertar esse revestimento? Esse revestimento, ele se desfez. Rabi Chia Baraba diz que o que mora no primeiro andar tem que prevenir os acidentes, tem que fazer esse revestimento impedindo que a água pingue no térreo. Rabi Lai, Mishum, Rabi Chia Bar Yosef, Amar Atachton Metaken. Fala Rabi Lai, em nome de Rabi Chia Bar Yosef, o que mora embaixo tem que prevenir esses acidentes. O que mora no térreo tem que fazer esse revestimento. E para se lembrar que foi Rabi Lai, em nome de Rabi Chia Bar Yosef, que disse que o de baixo tem que consertar esse revestimento, temos um pastor, Yosef Urad Mitzrayma. Yosef desceu até o Egito. Então, uma referência a Rabi Chia Bar Yosef, que diz que o de baixo tem que consertar o revestimento, para a gente não se confundir. Leima, Rabi Chia Baraba, Rabi Lai, Bepluta de Rabi Yosef, Rabban Kamifli. Sugere aqui a Gemara que esse debate entre Rabi Chia Baraba e Rabi Lai é o mesmo debate da nossa Mishnah entre Tanakama e Rabi Yosef. Demanda Mara Eliom Etaken, Kassavar Alamazig, Rechita Tzmo Minanizak. Rabi Chia Baraba, que diz que o que mora em cima tem que consertar essa maziva, esse revestimento, impedindo que a água escorra no térreo, deve ser como Rabi Yosef. Rabi Yosef da nossa Mishnah disse que o que mora em cima tem que consertar a maziva, o que mora embaixo no térreo tem que fazer só o teto do térreo. Porque essa opinião sustentaria que quando existe um risco de um acidente, como no caso da goteira, então sustenta essa opinião que o agressor, no caso que mora em cima, que está causando o dano com a água, ele tem que prevenir o acidente e tem que consertar essa maziva, esse revestimento. Mas a Martartom está aqui, e conforme Rabi Lai, que diz aqui que mora embaixo, tem que fazer o revestimento para prevenir o acidente. Sucede como está na cama da nossa Mishnah, que diz que o que mora no térreo é responsável em consertar também o revestimento. Por esse conceito, sugere aqui a Gemara, para aquele que está sendo prejudicado, tem que prevenir o acidente e tem que fazer esse revestimento para que a água não escorra e prejudique ele. A responsabilidade do prejudicado prevenir o acidente, qual é a sua opinião? Será que é verdade isso? Falando que não. Vetisbera Rabi Yosef Verabanam Leinanes e Kimplig. Você disse que o motivo da nossa Mishnah, da debate Rabi Yosef e Rahamim, é por causa desse conceito de prevenção de acidente? Não pode ser. Vai Frashaminalu. Porque com relação a esse assunto de prevenção de acidentes, Rabi Yosef e Rahamim disseram o contrário do que disseram na nossa Mishnah. Terá como falar essa seguinte Mishnah. Marikini Tailam Minabor Estrim Vechame Shama. Digamos que Reuven e Shimon têm campos vizinhos. Shimon construiu um buraco, cavou um buraco no campo dele. E Reuven quer plantar uma árvore próxima ao buraco. Fala a Mishnah, ele tem que afastar a árvore 25 amot, 12 metros e meio do buraco. para que as raízes da árvore não se espalhem e prejudiquem as paredes do buraco. O Becharuv Beshikmah HaMeshimama, já no caso de uma árvore de alfarroba, ou uma espécie de figueira, que espalha as raízes mais longe ainda, tem que afastar 25 metros, 50 amot. Bermilemala, Bermilatza, tanto se a árvore e o buraco estão no mesmo plano, tem que afastar, mesmo que estão numa subida e o buraco está mais elevado do que a árvore, mesmo assim é necessário afastar a árvore de lá, porque as raízes da árvore podem também subir e podem chegar até o buraco e prejudicar. Então, se os campos estão numa elevação e o buraco de Shimon está mais à altura do que a árvore, é necessário sim afastar também essa árvore. Se o que aconteceu foi que primeiro Shimon cavou o buraco e depois Reuven plantou a árvore lá perto, a lei é falada na cama que Reuven tem que cortar essa árvore, vendo o da mim, e Shimon tem que pagar pelo prejuízo. Shimon vai ter a obrigação de pagar pelo corte dessa árvore para Reuven, porque Reuven ele plantou a árvore no recinto dele e nesse momento a árvore não está prejudicando o buraco de Shimon. Então, não é uma zik, não é um agressor agora. Shimon exige que a árvore seja cortada, muito bem, mas ele tem que pagar por isso. E Mailanka da Loikots. Se primeiro Reuven plantou a árvore e depois Shimon cavou o buraco próximo, então Loikots. Shimon não tem como exigir que Reuven corte a árvore, porque a árvore veio antes do que o buraco. Shimon deveria ter afastado o buraco. Não afastou? É problema dele. Não tem como exigir que a árvore seja cortada. Safek zekadam, loikot. Existe uma dúvida, o que veio antes? O plantio da árvore ou o buraco? Então, na dúvida, Reuven pode falar, Amosini chavir olavareya, você quer tirar essa árvore de mim? Traga uma prova que seu buraco foi cavado antes do plantio da minha árvore? E muito bem, eu vou cortar, mas na dúvida eu não vou cortar, porque eu digo que essa árvore foi plantada antes do que você cavou o buraco. Assim que fala Dracama. Rabiossi, homem, afapishabor kodemet lailan loikot. Fala Rabiossi, mesmo que Shimon primeiro cavou o buraco, depois Reuven plantou a árvore, Shimon não tem como exigir que Reuven corte a árvore. Porque, fala Rabiossi, é verdade, Reuven não poderia ter plantado a árvore lá perto. Mas ele plantou no recinto dele. E essa árvore não está causando nenhum dano agora ao dono do buraco. Então agora, isso é uma questão, quem é que vai prevenir o acidente? Então fala Biosi que o dono do buraco, que é o prejudicado em potencial, ele vai ter que prevenir esse acidente, vai ter que afastar o buraco dele de lá, cava o buraco mais longe. Então, Amar Rabiose Savaranizá per Rictatsmo. Então, se vê que conforme Rabiose, se existe uma questão, quem é que vai prevenir o acidente? O dono da árvore ou o dono do buraco? Fala Rabiose, o dono do buraco tem que prevenir o acidente. Não tem como exigir que a árvore seja cortada. Verabaran Savar Amazik per Rictatsmo. E Tanakama, a maioria dos sábios dizem que a árvore tem que ser cortada se a árvore foi plantada depois do escavamento desse buraco. E então se vê que essas são as opiniões de Rabi Yossi e Rahamim com relação a esse assunto. A nossa Mishnah não pode estar se tratando sobre a mesma discussão, porque Rabi Yossi, nossa Mishnah, disse que aquele que mora em cima, no primeiro andar, tem que fazer o revestimento. Não pode ser que o motivo de Rabi Yossi é para prevenir um acidente, porque Rabi Yossi, no caso da árvore, disse que o dono do buraco tem que prevenir um acidente. Aquele que está em risco de ser prejudicado tem que prevenir um acidente. E a mesma coisa com relação ao pedido de Rahamim. Rahamim na nossa Mishnah dizem que mora no terra tem que fazer esse revestimento. Então, isso não é pelo motivo de prevenção de acidentes, porque no caso da árvore, Rahamim disseram que se a árvore foi plantada depois dos caminhos do buraco, a árvore vai ser cortada. Ou aquele que causa o dano tem que prevenir o acidente. Então, se vamos associar essa discussão diante de Rabi Chiya bar Abba e Rabi Ilai, nesse caso da goteira, vamos associar essa discussão com a machloket de Rabi Yossi Chamim, nesse caso da árvore. Revisando, Rabi Chiya bar Abba diz que aquele que mora em cima tem que prevenir um acidente, tem que fazer o revestimento, a mazivá. Então, aquele que que é responsável pelo dano em potencial tem que prevenir o acidente como Hachamim. E Rabi Lai disse que aquele que mora embaixo, que está em risco de ser prejudicado, tem que prevenir o acidente, tem que fazer o revestimento. Isso vai como a opinião de Rabi Yossi, que diz que o dono do buraco tem que afastar o buraco da árvore e essa árvore não vai ser cortada. Então a questão é, qual é a raiz da discussão Rabi Yossi e Hachamim na nossa Mishnah? Não pode ser que é por causa de prevenção de acidentes, como agora provou agora. A discussão é sobre quão forte tem que ser esse teto do térreo para que o inquilino possa morar no primeiro andar. Ou seja, Rabanan Savri, Maziva, Arzuk e Tikram. Arzuk e Tikram, Alatarton, Bai. Bai Arzuk. A maioria dos sábios disseram que o proprietário da casa que mora no térreo tem que fazer também o teto do térreo, fechar o buraco e fazer o revestimento entre os andares, porque esse revestimento faz parte da fortificação do teto e do chão do primeiro andar. Sem esse revestimento, o inquilino pode dizer: isso não é a forma de viver, estou em risco de sofrer um desalojamento, esse chão pode desabar. Como disseram, é verdade. O proprietário do terreno tem que fazer também o teto, também a tikra, também a maziva, o revestimento. Rabi Yossi discute com Hachamim se o dono do terreno faz a tikra, faz o teto de madeira bem, o inquilino pode morar sem problemas no primeiro andar. Agora, a maziva, esse revestimento, uma vez que algo a mais é supérfluo, fala Rabi Yossi, não é responsabilidade do proprietário. O proprietário tem que providenciar que o inquilino possa morar seguramente no primeiro andar. Ele fez o teto, fala Rabi Yossi, é suficiente. Agora, o inquilino quer caprichar? Ele pode caprichar, mas tem que pagar isso. Perguntando a ele, será que realmente essa é a opinião de Rabi Lai e Rabi Yossi? Mas disse que Rabi Lai vai como Rabi Yossi. O que disse Rabi Lai? Que se tem um buraco entre os andares, aquele que mora embaixo tem que fazer o revestimento para prevenir um acidente, que a água não escorra no térreo e prejudique as coisas dele. E uma disse que isso vai como Rabi Yossi. Fala, mas será que isso é verdade? Vê a Maravashi, que a Vina Beira Afgana, disse Rav Ash, que estavam na casa de Rav Kana, Rav Amina, disseram o seguinte: Rav Yossi concorda, se um vizinho está atirando flechas e essas flechas podem chegar até o outro vizinho, esse que joga as flechas tem que parar, tem que se afastar de lá. Em outras palavras, Rav Yossi disse no caso da árvore que a árvore não vai ser cortada, mesmo que o buraco foi cavado primeiro e depois a árvore foi plantada. O dono do buraco tem que afastar o buraco dele de lá, tem que prevenir um acidente, porque nesse momento a árvore não está causando nenhum dano ao buraco. Porém, fala de maneira que Rabi Yossi concorda que se esse vizinho está brincando de arco e flecha e as flechas podem chegar a voar até o recinto do vizinho dele, é óbvio que, uma vez que é um dano que ele está fazendo de forma direta, ele tem que prevenir esse acidente. Ele não pode atirar as flechas se tem risco que as flechas vão chegar na casa do outro vizinho. Então, a mesma coisa no caso de Rabi Lai. Esse que mora em cima está lavando as mãos e a água está escorrendo na casa do que mora embaixo, no térreo. Isso é como se fosse uma flecha. Essa água, de forma direta, está vindo do primeiro andar e caindo no segundo andar por força desse que mora no primeiro andar. Então, Rabi Yossi diria que esse que mora no primeiro andar está jogando flechas, como se fosse, então ele que tem que prevenir o acidente, tem que fazer esse revestimento. E Rabi Lai disse que não. Rabi Lai disse aqui que mora embaixo, tem que prevenir o acidente. É verdade. Numa situação que esse buraco está logo do lado onde a pessoa lava as mãos, no primeiro andar, então a água está escorrendo de forma direta dele para o térreo, ele tem que prevenir esse acidente. Também Rabi Yossi concorda com isso. Isso não é como o caso da árvore. O caso de antes de Rabi Lai e Rabi Reabaraba, que eles estão discutindo, é uma situação que o buraco está num canto, digamos, e a pessoa lava as mãos ou mexe com água num outro canto. E existe um risco que essa água vai escorrer até o buraco. É um risco. Mesmo que isso aconteça, isso não é como se fosse uma flecha. Uma flecha é algo direto que a pessoa dispara. Aqui a água caiu no chão e escorreu. É como se fossem as raízes da árvore. Rabi Yossi diz que no caso das raízes da árvore, quem tem que se afastar é o possível prejudicado, dono do buraco. Aqui também fala de Yossi Rabilai, quem tem que tampar esse buraco é o dono do terreno. Porque aqui não se trata de um dano direto, é um dano indireto, que a água escorra como as raízes. Aparentemente a lei é como Rabi Yossi. No caso da árvore, a árvore não vai ser cortada. Porque agora essa árvore não está causando nenhum dano, existe uma situação de prevenção de acidentes, então quem tem que prevenir isso é o dono do buraco. Numa situação da casa das flechas, é óbvio que esse que está disparando flechas tem que se afastar de lá, porque seria um dano direto que ele estaria causando. Começa uma nova Mishnah. Abai Ve'aliash Yashnai. Duas pessoas são sócios numa casa. Um tem o térreo, um tem o primeiro andar. Xenaflu. Essa casa desabou. Amar Ba'aliash Le'Balabait Livnot. Digamos, Shimon, dono do primeiro andar, disse para Reuven, o dono do térreo, construa o seu térreo, para que eu possa construir o meu primeiro andar. Vê o ano de Selivnot. Reuven não quer construir o térreo dele. Alebaralia bonetabai, pedabatoha, atitemet etiotav, falata na cama. Shimon pode construir o térreo, morar no térreo, enquanto Reuven não pagou pela construção. Depois Reuven paga, Shimon sai do térreo, deixa Reuven morar, e aí Shimon constrói o primeiro andar. Assim fala Tanakam. Reuven tinha a obrigação de construir o térreo, não construiu, então Shimon pode construir e morar lá. Ele me dá o mer, azedar betoch shel havero, salich ralot lo sachar. Fala, ele me dá o seguinte: uma situação dessas que Shimon não tem outro lugar para morar. Ele não tem o primeiro andar dele, não construiu ainda. Ele morou no térreo de Reuven. Depois que Reuven paga pela construção, Shimon tem que pagar o aluguel por todo esse tempo que ele morou lá. Vamos ver o motivo disso melhor na sequência. Mas nesse caso que Shimon estaria economizando o aluguel, morando no térreo, porque não tem mais onde morar, de graça. Então ele morando no térreo está economizando o aluguel, ele tem que pagar esse aluguel a Reuven, dono do térreo, quando ele paga pela construção. Ela pensa para lhe dar uma outra possibilidade. Ela bala ali a boneta, vai deita ali a mecareta e o navio, chega a baita chetana e tziotav. O que Shimon pode fazer é construir a casa inteira, o térreo e o primeiro andar. Dessa forma, ele pode morar no primeiro andar de graça, que pertence a ele. Mesmo que ele escolha morar no térreo para pressionar Reuven, para que Reuven pague pela construção. Uma vez que Shimon não está economizando nenhum pagamento de aluguel morando no térreo, porque ele poderia morar no primeiro andar de graça. Então, nesse caso, fala de Judá, Shimon não tem que pagar o aluguel para Reuven. Vamos ver melhor isso na sequência, quais são os conceitos da Mishnah. Veremos a página, explica aqui a Gemara. Amar Rabbi Yochanan, disse Rabbi Yochanan, בשלושה מקומות שנה לנו Rabbi Yehuda, אסור לאדם שיהנה מממון חברו. Fala Rabbi Yochanan que Rabbi Yehuda disse na Mishnah três vezes esse mesmo conceito. Em três Mishnayot, Rabbi Yehuda disse ali de Zenene vezelo chaser chayav. Assim fala Rabbi Yochanan, ou seja, como no caso da nossa Mishnah, ela fala, Chadad etna. No caso da nossa Mishnah, Shimon construiu só o térreo. Então Rabbi Yehuda disse que Shimon é Nene. Ele não tem outro lugar para morar de graça, morando no térreo de graça, está economizando o aluguel, ele é Nene, mesmo que ele não tenha nenhum prejuízo por isso, Zelohaser, mesmo assim fala Rabbi Yehuda que a pessoa não pode desfrutar de o que pertence ao outro sem pedir permissão. Ele economizou o aluguel da construção que pertence a Reuven, então ele tem que pagar o aluguel. Mesmo que ele construa o térreo, ele não é dono do térreo. Reuven, ele tem direito de morar depois que ele paga pela construção, mas o dono do térreo é Reuven. Então, Shimon construiu o térreo, morou lá e economizou o aluguel, desfrutou do térreo que pertence a Reuven, sem pedir permissão, não pode morar lá de graça. Assim entendi Rabbi Yochanan. Idach Mai, qual é a outra Mishnah? Deixa eu falar essa Mishnah. No tem tzemer atzavá, litzvó alo adom, litzvó shachor, shachor litzvó adom. Uma pessoa tinha uma roupa de lã, entregou para um profissional tingir a roupa de vermelho e o profissional tingiu de preto. Ou tinha que tingir de preto e tingiu de vermelho e assim por diante. Qual é a lei? Rebbe Meir Omer, no tendo Metzamro, fala Rebbe Meir, o profissional dê o valor da roupa de lã em dinheiro para o dono. Esse é o pagamento da indenização. A roupa tingida fica com o profissional, ele tem que pagar o valor dessa roupa de lã antes de ser tingida. Rebbe Yehuda Omer, ima shevach yoter ala yitzia, noten lo et yitzia, ima yitzia ter ala shevach, noten lo et shevach. Rebbe Yehuda diz que não. Espero que Rebbe Yochanan o motivo de Rebbe Yehuda. tinha um receio que temos uma situação de zenené, vezelo hasé. Talvez o profissional gostou dessa roupa de lã e tingiu a roupa da cor errada, porque ele quer ficar com a roupa de lã. Então não vamos dizer, você profissional, pague o valor da roupa de lã para o proprietário e se isente, porque pode ser que é uma situação de zenené, vezelo hasé. Ou seja, o dono da roupa não sai no prejuízo, que ele tem o dinheiro dessa roupa de lã, ele pode comprar uma outra roupa facilmente, no caso. Mesmo assim, fala Ibiudá que isso não é permitido. Não é permitido que o profissional ele tenha um proveito do algo que pertence ao dono da roupa de lã sem ter pedido permissão. Então fala Ibiudá que a lei é outra. A situação é que esse profissional ele vai sair desfavorecido e a do alatartuna. Então, digamos que a roupa valia 100 reais e agora a roupa vale 150. E os custos desse profissional foram de 20 reais para atingir a roupa da tinta errada. Então, o profissional não vai receber o salário dele porque ele desobedeceu a ordem. Ele vai receber o valor menor entre a valorização e o custo. Nesse caso, a valorização foi de 50 e o custo foi de 20. Ele recebe 20. Num caso oposto, se a roupa valia 100 e o profissional ele gastou 20 reais para atingir a roupa, e agora a roupa vale 110. Então, nesse caso, o shevach, a valorização da roupa, vale menos do que o custo foi de 20, e o shevach é só de 10. Então, o profissional recebe só 10. Assim fala Ibiudá, para que esse profissional não saia no lucro de algo que pertence ao proprietário da roupa, sem ter pedido permissão. Veida Mahi, qual é o outro caso de Zenene Bezelo Hasel? Detrano, como fala essa Mishnah, Mishe para Mikzat Chovô, um devedor devia 100 reais ao credor, pagou 50. Agora, o devedor não quer deixar o documento da dívida com o credor, porque o documento diz que ele deve 100, mas na realidade ele só deve 50. E o credor não quer devolver o documento para o devedor, porque o devedor deve 50 ainda. Então o que fizeram? Entregaram o documento da dívida para um shalish, um terceiro que vai tomar conta. E o devedor disse ao terceiro, se eu não pagar os outros 50 até tal data, devolvo o documento do empréstimo ao credor. Chegou essa data e o devedor não pagou os outros 50. Rebiose diz que o terceiro tem que dar ao credor o documento, como o devedor tinha dito. O terceiro não vai devolver o documento ao credor, mesmo que o devedor deu essa permissão, aceitou esse risco, fala que é proibido que o credor receba esse documento, porque existe um risco que ele vai cobrar 100, sendo que ele merece só 50. E você tem um proveito do devedor sem ter pedido permissão, sem ter essa permissão de cobrar o 100. Então fala que não se faz, não se entrega o documento ao credor. Então fala, Rabi Yohanan, se vê nessas três mishnayotas, Sula Dan Shenem Mon Haveron, a pessoa não pode ter proveito de algo que pertence a outro sem ter essa permissão. Pergunta para a mãe, por que Rabi Yohanan explicou assim essas três Mishnayot? Dirmat kano que amar Rabi Yohanan era Mishum deika shachrubita. Talvez o caso da nossa Mishnah, que a Rabi Yohanan diz que o Shimon que construiu o térreo, morou no térreo, tem que pagar pelo aluguel, não é um caso de zenene vezelo haser, isso de aqui. Shimon está economizando o aluguel. Então, Zenene tem um proveito financeiro, mas não tem um proveito às custas de um prejuízo do dono do térreo. Talvez não é esse o caso. O caso é Zenene Vezerhasser. Quando o dono do primeiro andar construiu só o térreo, morou no térreo, ele está gastando, prejudicando o térreo. Por exemplo, está escurecendo as paredes com o fogo que ele acende lá. Então, numa situação dessas, que a pessoa tem proveito economizando o aluguel às custas do prejuízo do dono do térreo, é óbvio que ele tem que pagar o aluguel? Assim explica Gemara, mas não é um caso de ZNNV, Zelohasser. Se a pessoa vai morar na casa e não está causando nenhum prejuízo ao dono da casa, talvez a Bidá sustenta que essa pessoa não tem que pagar o aluguel. Inami, o outro caso também, Mitzvah Lodom, Mitzvah Shachon, Mishum Bekameshane. O caso da Alã, talvez a Rebidá multou esse profissional. Ou seja, o motivo que ele não é suficiente que ele fique com a lã tingida e pague o valor da lã não tingida ao dono, não é porque ele tem um proveito às custas do do dono dessa roupa. Porque ele foi multado, porque ele desobedeceu. Independente do proveito dele ou não, ele desobedeceu as ordens do dono da lã. Então ele vai ter que sair desfavorecido. Como fala a Mishnah, Kol HaMishneh Yadol HaTachtuna, a pessoa que desobedece uma ordem, existe um prejuízo nessa situação. Essa pessoa que desobedeceu vai sofrer, vai sair prejudicada. Então, esse pessoa que tingiu errado vai receber o valor menor entre a valorização da roupa, o Shevach, e a Yetziah, os gastos, como a gente mencionou antes, a opinião de Rebbe Yonah. Mas não porque ele está tendo um proveito dessa lã, independente disso, porque ele desobedeceu, então ele é desfavorecido. O Mishê Paramik Zadrovô Namiá Agasnachta Mishnah de Rebbe Yonah, Amar Lokani. E na terceira Mishnah, podemos ver que a opinião de Rebbe Yonah não tem nada a ver com o proveito do credor. No caso que o devedor pagou metade da dívida e fala, Rebbe Yonah, não devolva o documento ao credor. Mesmo que o devedor disse, se eu não pagar até certa data, devolva. Fala, Rebbe Yonah, que não. O motivo dessa lei não é por causa do proveito do credor, fala aqui a Gemara. É porque é uma situação de asmarta, é asmarta locale. Ou seja, quando o devedor disse, se eu não pagar até certa data, devolva o documento ao credor. Rebbe Yonah avalia que isso é uma asmarta, ou seja, o devedor só disse isso da boca para fora, porque ele achou que ele não ia chegar numa situação dessas de não pagar os outros 50 até essa data. Ele não achou que essa situação ia acontecer, não levou em conta essa possibilidade, por isso ele disse isso. Se eu não pagar até essa data, devolvo o documento ao credor. Mas foi da boca para fora, ele não teve intenção de se comprometer a isso. Asmarta locale, fala Rebbe Yonah. Então, por isso, mesmo que não pague até certa data, não vamos devolver o documento ao credor. Independente do proveito do credor ou não, falar que é o motivo disso, é por causa do conceito de asnacht, então não tem prova de nenhum desses três casos para o que Rabi Yohanan diz que Zene Nevezer ou Haser Hayav. Amaravada Barada, Mishme de Ula, falou o Sabi Nome de Ula, Tachton Habale Shanot Begvir Shomino, Begazit En Shomino. Aquele caso de antes. Um dono do térreo, o dono do primeiro andar, essa casa desabou, agora os dois vão construir. Porém, o dono do térreo quer modificar um pouco a construção do térreo. Então fala o sábio. Se ele quer fazer as paredes mais grossas, tudo bem. Está fortificando a construção. Ele quer fazer as paredes mais finas, ele não tem esse direito. Será prejudicando o dono do primeiro andar. Está enfraquecendo a construção. Se ele quer construir com tijolos mais maciços, muito bem. Se ele quer construir com tijolos mais frágeis, é proibido. Ele quer fortificar o teto, ele tem esse direito. Quem enfraqueceu o teto está aumentando os riscos do andar de cima desabar, então ele não tem esse direito. Se ele quer diminuir o número de janelas do teto, ele tem esse direito, porque quanto menos janelas tem a parede, mais forte é a parede. Se ele quer aumentar o número de janelas, ele não tem esse direito, ele estaria enfraquecendo as paredes. Se ele quer aumentar a altura do térreo, ele não tem esse direito, porque o dono de cima pode dizer, eu não quero subir mais escadas para chegar na minha casa, você está aumentando a sua altura, eu tenho que subir mais escadas. Se ele quer diminuir a altura do térreo, ele pode. Agora, se o do primeiro andar quer mudar a construção da casa dele, se ele quer aumentar a grossura das paredes dele, não tem esse direito, porque está aumentando o peso sobre o térreo, está aumentando os riscos disso tudo desabar. Se ele quer diminuir a largura das paredes, ele tem esse direito. Se ele quer usar tijolos mais maciços, ele não pode, está aumentando o peso. Se ele quer usar tijolos menos maciços, ele pode. Se ele quer fortificar o teto do primeiro andar, não pode, porque está aumentando o peso sobre o térreo. Se ele quer diminuir o peso, ele pode. Ele quer aumentar o número de janelas nas paredes, ele pode. Está fazendo que as paredes sejam mais leves. Se ele quer diminuir o número de janelas, ele não pode. Está aumentando o peso. Se ele quer aumentar a altura do primeiro andar, ele não pode. Pelo mesmo motivo, ele está aumentando o risco disso tudo desabar. Lemaet Shomino, se ele quer diminuir a altura, menos peso sobre o terra ele pode. Eno laze velo laze mai. Qual é a lei? Se nem o dono do térreo, nem o do primeiro andar tem dinheiro para reconstruir essa casa que desabou, eles querem vender o terreno. Qual é a posse de que cada um tem sobre o terreno? Por parênteses, Tânia fala, Breta Rabinatan, Omer fala Rabinatan. Tachton Noter Shnei Halakim, Velhon Shlish. Fala Rabinatan, o dono do terreno tem 2/3 da posse do terreno, e o dono do primeiro andar tem 1/3. Ve'achrim Omerim, Tachton Noter Shlosha Halakim, Velhon Noter Revia. Fala Achrim, Prince Rabi Meir, que o do terreno tem 3/4 da posse do terreno, embaixo da casa, e o de cima tem 1/4. Fala explicando melhor. Amaraba nekot rabinatan beadar de Dayana ou Venach Gonka de Dina. Fala, Rabba, siga a lei como Rabinatan, porque ele era um grande juiz que se aprofundava muito em cada assunto que ele fixava a lei. Kassavá, kama mafsida aliá, babai, tilta, ikaf itlei tilta. O raciocínio de Rabinatan é o seguinte. Por exemplo, naquela época, casa-terra, que só tem um andar, só tem o térreo, digamos que durava uma vida útil de 30 anos, por exemplo. Agora, se vão construir um outro andar, a vida útil de tudo isso diminuiu em 1/3. Em vez disso tudo durar 30 anos, vai durar 20 anos, por exemplo. Então, se resulta que o valor do térreo, quando ele deixou alguém construir o primeiro andar, o valor do terreno diminuiu em 1/3, porque a vida útil desse terreno também diminuiu em 1/3. Então, se valia 30 mil, quando durava 30 anos, agora vai valer só 20 mil, por exemplo. Então, fala bem até no seguinte, uma vez que quando essa pessoa comprou o direito de construir o primeiro andar, ele comprou o direito também de diminuir o valor do terreno em 1/3, então, proporcional a isso vai ser a posse que cada um tem no terreno. O dono do primeiro andar, ele tem 1/3 da posse do terreno, porque ele teve o direito de diminuir o valor da casa em 1/3. Então, esse foi o efeito que ele teve na casa. Esse também é o que ele adquiriu na posse do terreno. E o dono do terreno tem 2/3 da posse do terreno. Aparentemente, vai ficar assim. Paramos aqui por hoje. Não percam amanhã. Vamos ver um outro caso, um outro assunto. A pessoa está na rua andando e viu um objeto perdido. Ele teve a intenção de adquirir o objeto com o olhar dele. Será que isso é suficiente para ele se tornar dono ou não? Com muito mais tempo, pessoal. Obrigado pela atenção. Baruch Adonai Olam. Amém e amém.